Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, abrimos aqui mais um programa Maia Magnética. Nesta edição vamos destacar a apresentação e a temática do livro O Senhor do Seu Umbigo, amanhã na Maia. Ainda em foco, o projeto de recolha de resíduos na Maia com o sistema PEIT e também a experiência de viver em ditadura, relatada pelo antigo preso político Domingos Abrantes Ferreira. Estes são alguns dos assuntos que pode conhecer melhor se nos acompanhar até às 2 da tarde em Maia Magnética.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
Amanhã, sábado, a Quinta dos Cónegos, na cidade da Maia, recebe, a partir das 4 da tarde, a apresentação do livro O Senhor do Seu Umbigo, da autoria de Sandra Cabral Santos e ilustração de Ana Sofia Ambrósio. É uma edição de Edições Escutadas, em parceria com a Associação Trata-me por Tu, da Maia. Ao evento associam-se o Presidente da Junta de Moreira, Carlos Moreira, e a cantora Cláudia Pascoal. Sandra Santos, a autora, já tem várias obras editadas. Este livro, O Senhor do Seu Umbigo, surgiu precisamente na Maia, quando conheceu as dirigentes da associação Trata-me por Tu.
Bom, eu sou escritora de literatura infantil juvenil. O meu primeiro projeto teve início em 2014, em parceria com uma terapeuta da fala e uma professora de educação especial, formamos o Vernique Brocá. Até ao momento, no âmbito desse projeto, foram editados 2 livros, um intitulado O Binóculo Misterioso, que trata sobre consciência fonológica, e outro intitulado A Língua de Trapo, que tem a ver com exercícios neofuncionais da língua. Depois disso, editei alguns livros a título individual. Um deles, O Senhor Rimas, ganhou o Prémio Lusófono da Trofa Matilde Rosa Araújo e foi editado pela Leia. Também já fiz a edição de um livro na Maia, intitulado Dás-me um Tracinho, ilustrado por Luciano Ambrosi, no ano passado, em janeiro. E foi neste encontro que fiquei a conhecer a associação Trata-me por Tu. Na verdade, foi uma proposta de 2 elementos desta associação, da Trata-me por Tu, a Cláudia e a Rita, que nos abordaram, a mim e à ilustradora, a Ana Sofia Ambrosi, e nos propuseram a redação e ilustração de uma história que abordasse temáticas relacionadas com a sociedade, nomeadamente o isolamento, a violência, os sem-abrigo, de uma forma ligeira, mas ainda assim que levasse à reflexão, quer por parte de miúdos, quer por parte de graúdos. Portanto, é um livro para toda a gente, e que fizéssemos o lançamento na Maia. Aproveito para dizer que 5% da verba, da receita da venda deste livro, reverte a favor da associação.
O Senhor do Seu Umbigo é o livro da autoria de Sandra Cabral Santos, ilustração de Ana Sofia Ambrósio, que é apresentado amanhã na Quinta dos Cónegos.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
A Associação Trata-me por Tu associa-se à temática do livro O Senhor do Seu Umbigo, que aborda alguns dos principais problemas que assolam a sociedade atual. A Trata-me por Tu tem vindo a redesenvolver um trabalho de apoio aos sem-abrigo na região. Por seu lado, as autoras do livro de literatura infantil-juvenil, Sandra Santos e Ana Ambrósio, comprometem-se a doar 5% da verba conseguida com a venda deste livro à Instituição de Intervenção Comunitária. Sandra Santos fala-nos dos temas do livro O Senhor do Seu Umbigo, que, apesar de ser de literatura vocacionada para a infância e juventude, promove a reflexão de forma abrangente.
Este livro fala sobretudo sobre o tempo e aquilo que fazemos com ele. A palavra tempo, aliás, repete-se várias vezes ao longo do texto, de uma forma até um bocadinho insistente em algumas partes, e tem a ver precisamente com aquilo que fazemos com o nosso tempo. Quanto tempo demoramos a olhar para nós próprios, neste caso para o nosso umbigo? Quando estamos a olhar para o nosso umbigo, o nosso olhar direciona-se no sentido do chão. Não olhamos em frente, não olhamos para o lado, não vemos aquilo que se passa à nossa volta. E é nesse sentido que surge esta história. Há um senhor, o senhor do seu umbigo, que é assim tratado, que passa muito tempo a olhar para o seu umbigo. E por passar demasiado tempo a olhar para si próprio, acaba por não ver aquilo que se passa à sua volta. e aquilo que se passa à sua volta é muita coisa. Há muita coisa boa, mas também há muita coisa má. E é da nossa responsabilidade, de cada um de nós, enquanto cidadãos, não sermos senhores do seu umbigo, do nosso umbigo, termos pessoas que olham em frente e que olham para o lado e que vê quem está ao nosso lado. E pronto, e mais não digo, se não ia aprender muita coisa.
Exato, não vamos estragar aqui o mistério. E fica o convite para que possam assistir a esta apresentação este sábado na Quinta dos Cónegos.
Deixe-me só acrescentar, por favor, que vamos ter, para além da autora do texto, que sou eu, e da ilustradora Ana Sofia Ambrosio, e dos dois elementos da Associação Trata-me por Tu, a Cláudia e a Rita, vamos ter também como convidados o Presidente da Junta de Moreira e a Cláudia Pascoal, que se juntou a esta causa. Aproveito para me endereçar um meu gigante obrigada. Vamos tê-la connosco também, e algumas surpresas se revezam para esse dia, para essa tarde. Vamos estar presentes para autografar os livros. Resta-me também dizer que este livro tem, no final da história, um convite a uma iniciativa que já não é nova, mas boas ideias são sempre de agarrar e de serem continuadas, que tem a ver com as ofertas em cadeia. Portanto, o convite é que cada pessoa que receba um destes livros compre outro para oferecer, e assim iniciarmos aqui este processo de ofertas em cadeia a favor da associação.
No final, o livro O Senhor do Seu Umbigo tem um apelo a um desafio, o da iniciativa das ofertas em cadeia. A receita das vendas reverte em 5% para a Associação Trata-me por Tu, uma associação de intervenção comunitária. A apresentação realiza-se amanhã às 4 da tarde, na Quinta dos Cónegos, na cidade da Maia, com a presença de Cláudia Pascoal e Carlos Moreira, padrinhos do projeto, além das autoras do livro, Sandra Cabral Santos e Ana Sofia Ambrosio.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
A Maia já não tem o tarifário da recolha de resíduos indexado à tarifa da água. A Meio Ambiente já promove o chamado sistema PEIT, pagamento apenas pelos resíduos que produz, e o projeto está implementado em 40% do concelho, conforme foi destacado por uma reportagem recente da RTP. Até julho de 2026, o sistema tem de ser implementado em todos os municípios do país, e Carlos Mendes, da Meio Ambiente, falou do que já é feito na Maia.
Temos serviços de recolha seletiva de papel, de plástico, de vidro, de resíduos alimentares, de resíduos de jardim. E temos depois 5 ecocentros espalhados pelo concelho, onde é possível depositar 28 diferentes tipologias de resíduos. Eu diria que o que sobra é muito pouco e, portanto, a necessidade de utilizar o contentor de resíduos influenciados é baixa, e se esse trabalho de separação em casa for feito, de facto, o número de vezes que o serviço é utilizado é baixo e, consequentemente, o valor a pagar será também reduzido.
Na Maia, os contentores têm o identificador eletrónico que identifica o munícipe e permite monitorizar as recolhas.
O lixo produzido é todo ele medido, contabilizado, o que separa e o que não separa. Contudo, a tarifa incide apenas sobre os resíduos que não são separados. No passado, o serviço era utilizado de cada vez que era disponibilizado. Agora é cada vez menos o número de pessoas que utilizam o serviço.
O objetivo deste projeto da Meio Ambiente é incentivar a separação de resíduos para reciclagem. Quanto maior for a separação em casa, menor será a quantidade de resíduos enviados para os indiferenciados. São estes, os indiferenciados, os resíduos que são taxados. Por isso, a conta no final do mês será mais reduzida.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
A mostra O Legado de Abril representa o culminar dos projetos criativos apresentados pelas escolas do município da Maia, desenvolvidos em contexto escolar, resultando de um convite à reflexão sobre o impacto histórico, político, económico e social em Portugal. Alunos e professores apresentam a sua visão criativa sobre a liberdade e a revolução através de múltiplas formas de expressão artística. Pretende-se com esta exposição destacar junto da comunidade, especialmente dos mais jovens, a importância inestimável do 25 de Abril de 1974, assim entendida pela organização O Pluro da Cultura da Câmara da Maia. A exposição ficará patente no Fórum da Maia de 12 de Abril a 5 de Maio, de terça a domingo das 10 às 22 horas. A entrada é gratuita.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
Domingos Abrantes Ferreira foi preso político durante o Estado Novo. Esteve na Maia a contar a sua história, que envolve tortura física e psicológica às mãos da PIDE, a polícia política. Perante uma plateia de jovens, Domingos aproveitou para apresentar alguns aspectos simples da vida que hoje temos e que, antes de 25 de Abril, eram totalmente controlados, como os fatos de banho, um beijo na via pública.
Um dos casos mais extremos, uma enfermeira Isabel Silva, aliás, mulher de um grande historiador, António Borges Coelho, que os vossos professores podem explicar, teve 4 anos na cadeia por liderar um movimento a favor do casamento. 4 anos. E a irmã dela, também foi assim mesmo, foi preso pelas mesmas razões. Esteve preso muito tempo, foi a tribunal, teve quase a ser julgada, sabe porquê? Porque na agenda tinha uma palavra, 2 letras, PB. Para a polícia, PB era partido bolchevique. Foi a tribunal, por causa dessas 2 letras, acusado. E se não dissesse ao tribunal o que é que aquilo queria dizer, tinha estado os mesmos. Sabe o que é que queria dizer? O meu primeiro beijo. Uma jovem que fixou na sua agenda um aspecto, naturalmente, que a marcou da sua vida, né? Isso podia-lhe ter custado vários anos de prisão. O irmão da minha mulher foi preso, barbaramente torturado, porque se recusou a pagar uma multa porque atravessou a Rua da Prata em diagonal. Com o princípio fascista, tudo o que não tivesse autorizado, expressamente autorizado, era preso. Isto levava a maior das arbitrárias. Vocês jovens vão à praia, escolhem o fato de que querem, mais grosso, menos grosso. Mas o fascismo não é assim. O fascismo determinava também a natureza do nosso viver. E, portanto, os fatos de banho tinham uma medida, tinham textura, era um determinado tecido. E depois lá para ela andavam os fiscais buscar. Portanto, isto era tão absurdo. Nós devemos ser o único país do mundo onde o Conselho de Ministros reuniu para apreciar a revisão da lei dos fatos de banho.
Domingos Abrantes Ferreira foi preso político antes do 25 de Abril. Esteve na Maia recentemente para abordar a sua experiência e explicar aos jovens das escolas como era viver sob a ditadura.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
E para o final desta edição de Meia Magnética, guardamos as propostas para os tempos de lazer. Lembramos que pode visitar até ao próximo dia 14 a 14ª Bienal de Pintura do Eixo Atlântico. São apresentadas 25 obras inéditas de artistas portugueses e galegos, selecionadas entre as 104 submetidas a concurso. A entrada é livre. E a exposição Abril, na visão de Salgueiro Maia, pode ser visitada na Praça do Fórum da Maia. Nesta mostra, as imagens revivem a história. A exposição, que se prolonga até 5 de maio, faz parte da programação das comemorações dos 50 anos, do 25 de Abril, levada a cabo pelo Pelouro da Cultura. Espero que passe um bom fim de semana. Estou de volta com mais um Maia Magnética na próxima sexta-feira.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.